Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando dos Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo de Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador professor Branquinho, presente. Está ausente. Justificada sua ausência, o vereador Dibé. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 17ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 11 dias do mês de junho do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Martina, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes. Em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 07/2018, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. O vereador professor Branquinho informou sobre a publicação do edital para a construção da quadra poliesportiva no distrito de São Pedro do Passa Três e convidou para a festa tradicional do distrito de São Pedro, que será realizada no dia 29 e 30 de junho desse mês. O vereador Antônio disse que os serviços de saúde da Vila Serrana serão informatizados e comunicou sobre os serviços oferecidos pelo SUS. Falou sobre a reunião com o representante da Imater, onde foi apresentado projeto para aperfeiçoamento e expansão da produção de leite pelos pequenos produtores e reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS. Vereador Didé agradeceu ao deputado Marcelo Álvaro por encaminhar ao município um caminhão pipa e emenda de R$100 mil. Destinada para a área da saúde, comunicou que em 2019 serão liberados R$225 mil para a construção do asfalto no bairro Taboquinha e um trator para a região do Taquaril. Cobrou manutenção das estradas da Vila Cordeiro, Taquaril e Vila Palmeira. Criticou a educação, ressaltando inúmeros problemas encontrados na área, como a falta de profissionais, atraso no pagamento dos servidores, morosidade na contratação de transporte escolar, falta de profissionais na APAE, dentre outros. Vereadora Camila informou que o INCRA estará disponibilizando créditos de apoio inicial e fomento à mulher aos assentados. Comunicou que dará continuidade às palestras sobre meio ambiente ministradas nas escolas municipais. Parabenizou o FIO pelo trabalho de urbanização das ruas do município. Reforçou as críticas feitas pelo vereador Didé à educação. Diz que ao invés de trabalhar visando resolver problemas já existentes, as ações pretendidas pelo governo trazem maiores prejuízos para os alunos e profissionais da área, colocando em evidência a falta de prioridade dada a esse setor. Vereadora Nilvia Prisco ratificou as reclamações sobre a educação. Falou que a ausência do prefeito tem causado prejuízos para o município. Vereadora Vânia solicitou manutenção das estradas rurais e principalmente da região da Santa Maria. Informou que a CEMIG estará atendendo 21 famílias com a energia rural. Reivindicou uma solução definitiva para a Ponte do Bonito, que está quebrada desde setembro de 2017. Cascalhamento do bairro Taboquinha. Vereador Carlos Fernando falou que o governo disponibiliza gratuitamente 10 especialidades na área da saúde. Solicitou que a população se conscientize quanto às faltas nas consultas, pois a demanda da extensa. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 09/2018, que autoriza a doação de veículo para a entidade que menciona e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 010/2018, institui a política municipal de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, de autoria do vereador Didé. Os vereadores Geudo, Vânia e Nilvia defenderam e manifestaram o total apoio ao projeto. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda de redação número 01/2018. Corrige erro material constante do artigo 2º do projeto de lei número 011/2018, de autoria do vereador Didé. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 011 de 2018, que autoriza doação com encargos de imóvel que menciona a Associação Santa Luzia de Buritis e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes, vereador professor Branquinho cobrou a construção da ponte do Coqueiro. Vereador Antônio informou que o deputado federal Renato Andrada liberou emenda no valor de R$ 250 mil. Para melhorias no campo de futebol municipal. Avisou que o governo está fazendo melhorias na torre de TV, para que em breve o sinal digital esteja disponível em todo o município. Coro de encerramento, constatada a presença de 6 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar. Assino eu, vereador Branquinho, professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala das sessões, 11 de junho de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas, expedidas, não houveram. Presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu quero nesta noite apresentar aqui uma moção de congratulação ao senhor Jarles Salles Olímpio pela sua ordenação ao cargo de ancião da Igreja Congregação Cristã do Brasil neste município, que ocorrerá no dia 30 de abril de 2018, às 19 horas, na Igreja Sede da Congregação Cristã. Muito obrigada.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar os colegas vereadores aqui presentes, vereadoras, estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero saudar com carinho também os moradores do Distrito de São Pedro, que é a minha comunidade, e estender os meus cumprimentos a todos aqueles que estão em Buritis, nos seus lares, nos ouvindo nesse momento, e prometendo ser breve aqui minhas palavras, presidente. Eu quero nessa noite, na verdade, agradecer ao secretário de Obras, né, o senhor Júnior, né, irmão do prefeito, doutor Kenny, pelo empenho em atender o vereador na questão da limpeza do nosso distrito. A festa do nosso distrito se aproxima e mesmo faltando ainda aí quase 2 semanas, se comprometeu a fazer o trabalho e realmente foi para fazer, está fazendo o trabalho. Então a você, Júnior, meu muito obrigado, ao prefeito também pelo empenho e dedicação, o nosso muito obrigado. Aproveitando esse momento também para comunicar que hoje recebi um comunicado que a emenda de R$ 100 mil que eu falei aqui será liberada, segundo o pessoal, essa semana, para investir na saúde aqui em Buritis, né? Além daquilo que eu já falei, dos 300 mil para o asfalto da nossa comunidade, do Distrito de São Pedro, também a questão da licitação da nossa quadra, que será no dia 25. A você que tem empresa, que executa esse tipo de obra, saiba que no dia 25 agora, desse mês, às 9 horas da manhã, será a licitação da nossa quadra poliesportiva lá da comunidade do Distrito de São Pedro. A gente aguarda que em breve essa obra possa ser concluída e que possa ser inaugurada, porque a comunidade anseia por isso. Nesse momento, eu sou ex-presidente, mas muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos que estão presentes aqui na plateia, hoje a casa está cheia, graças a Deus, e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero deixar um comunicado aqui para a Selma, lá na Copago, né, que amanhã a gente estaremos lá realizando e finalizando os pontos GPS, né, da captação, da distribuição de caixas d'água e também da distribuição de redes, né, de abastecimento. Amanhã nós estamos na região da Copago, né, vamos mandar todos os assentamentos lá. E no primeiro lugar que a gente estaremos lá na casa da Selma, né, de Monte Estrela. Né, a gente finalizando, graças a Deus aí. E também aqui, deixa eu esclarecer aqui que as limpezas das vilas, seu presidente, está finalizando também, né? A Vila São Vicente, né, foi feita agora, acho que está, não sei se foi, acho que já terminou já a Vila São Vicente, Vila Maravilha também, né? A Vila Cordeiro, e tem algumas dessas vilas que estão ainda finalizando, né? O distrito de Serra Bonita, né? A Vila Palmeira, distrito São Pedro. E a Vila Serrana, eu quero avisar minha comunidade que a partir de segunda-feira estará lá as máquinas lá para fazer a limpeza da nossa comunidade também. E na próxima é Vila Rosa, entendendo? E quero desde já também comunicar a todos, né, do nosso almoço que a gente vai ter lá na Vila Serrana, dia de sábado, né, que vai dar dia 23. Todos vocês estão convidados. Vai ser um evento que vai para todos, né, vai ter um evento evangélico, né, vai ter uma música gospel, né, na hora do almoço. E à tarde, para quem gosta de um forrozinho, que gosta de interagir mais, né, Camila? Tomar sua cervejinha, né? Então, vai ter várias opções. Então, na parte durante o dia, a gente vai ter essa parte, viu, Luan? Música gospel, apresentando para todo mundo, para aqueles que são mais evangélicos, mais católicos, né? Evangélicos e católicos. E à noite vai ter seu forrozinho e todos estarão convidados lá, viu, gente? Será um grande prazer receber vocês todos na nossa comunidade a partir das 10 horas, neste sábado, dia 23. Vai ter um evento também, vai começar o forrozinho na sexta-feira. Mas eu creio que é pouca coisa, mas quem quiser comparecer, as portas estarão abertas lá e para todo mundo se advertir um pouquinho lá. Entendeu? No momento é só isso, presidente. Nas horas de urgência relevante, a gente tem mais assunto para se tratar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar também meus colegas vereadores aqui nesta noite, minhas colegas vereadoras. Cumprimentar todo o público que nos prestigia na pessoa do pastor Patrick, que muito nos honra aqui nesta noite. Cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, neste domingo, eu estive ali no bairro Extrema, participando do campeonato Society, chamado Campeonato Society Terrão. Participaram o time veterano do União, o Jardim, na categoria livre, e os times Buritiense e Garras União. Quero aqui, nesta noite, parabenizar o Ed Graciano pela organização do campeonato, parabenizar a Secretaria Municipal de Esportes pelo apoio, o Garrinha e demais times que participaram da competição. Parabenizar ainda o meu amigo Antônio Carlos, conhecido como Fio Saraiva, pela transmissão e narração dos jogos, que muito abrilhantou o evento. Me fez até lembrar, presidente, do antigo programa dele na Rádio Transamérica, que era só sucesso, o programa chamado Galera Gol, que deixou muitas saudades ao povo do meio rural e toda a sociedade buritizense. Parabenizar ainda, por último, o garoto João Vitor, craque dos jogos, que fez gols da equipe do Buritiense, e também os demais atletas participantes deste campeonato. E dizer ao pessoal da Secretaria de Esportes que contamos mais e mais por melhorias junto ao esporte de nossa cidade, melhorias nas estruturas. Sabemos que o campo já está iluminado, tem projetos sendo desenvolvidos, mas as cobranças que chegam até nós, vereadores, dos esportistas, ainda são muito grandes. Pedimos aí uma atenção ao nosso vice-prefeito Rufino, ao secretário Mário Noronha, uma atenção para que o esporte de Buritis possa ser visto como uma forma de incentivo, educação, saúde e interação aos nossos jovens. Que a secretaria possa dar mais incentivos aos campeonatos e que novos projetos possam ser desenvolvidos junto às escolas de nosso município. E que o governo possa abraçar e apoiar os trabalhos desenvolvidos pelos excelentes servidores da Secretaria de Esportes. Quero também solicitar mais uma vez ao secretário de Transportes melhorias nas estradas rurais de nosso município. São inúmeras, presidente, as reclamações que recebi neste dia. E hoje faço aqui não só um pedido, mas faço um apelo ao nosso secretário de transporte, ao Douglas, pelas estradas da Santa Maria, ligando ali a região de Vila São Vicente. Já falei na semana passada sobre os acidentes ocorridos naquele lugar e precisamos dar uma atenção maior para evitar que um acidente novamente aconteça por lá. E também na região do Brejinho, quero aqui fazer um pedido para o pessoal da Secretaria de Transportes. É a segunda vez que as máquinas vão, presidente, naquela região e aqueles moradores ficam sem o atendimento. Quero, em nome da dona Amélia, que me ligou hoje, do seu bem-vindo e demais moradores daquela localidade, solicitar ao secretário, apelar ao secretário, ao coordenador de transportes, que reveja a situação do povo que ali reside. Quero ainda, em nome de todos os moradores do bairro Veredas, cobrar do nosso secretário de obras, do secretário de administração, o Antonino Júnior, pelas melhorias na Avenida Uberaba. Já protocolei requerimento aqui nessa Casa de Leis, já fiz pedidos pelas melhorias, pelo patrulhamento e o cascalhamento daquela rua, presidente. Mas é assim, é que a gente faz o pedido, eles vão lá, fazem uma maquiagem nas ruas. Na época que cobrei, o Rufino foi lá com o maquinário, fez ali um serviço, a gente fala serviço de maquiagem, que é aquele serviço superficial. E ficam de retornar para melhorar, mas isso não acontece. E hoje, estive lá no local, tem uma semana, presidente, que estou recebendo reclamação dos moradores dali, e estive lá e a situação realmente é muito crítica. Lá, se Deus o livre, presidente, precisar de uma ambulância para ir na residência dar um socorro para um paciente, não tem condição da ambulância entrar. Se ocorrer um homicídio, um tráfico de drogas, alguma coisa ali, a polícia civil e a polícia militar não tem condição de entrar naquele local. Parece que é uma avenida que não existe no mapa da nossa cidade. Então eu quero aqui pedir, conclamar, em nome do povo que mora lá, senhor presidente, do lado da Estância dos Espês, é uma das últimas ruas do bairro Veredas, que possa também ser atendida pelo governo municipal. Outro bairro, presidente, que não passa aqui uma semana sem essa vereadora receber reclamação é o bairro Planalto. Dona Nílvia, nossa colega vereadora, o Didé já falou muito sobre esse bairro e quero aqui reforçar nessa noite. Segundo os moradores, eles estão ali, presidente, padecendo com a poeira naquele local. Eles pedem aí uma atenção do governo para estar molhando as ruas, pede para... Aliás, pediram, né, as manutenções, o pessoal teve lá no ano passado, patrolaram, falaram que ia pavimentar, mas está lá, presidente, do mesmo jeito, a poeira solta, tudo do mesmo jeito, não tem iluminação, o pessoal está reclamando que a iluminação lá está crítica, não está tendo troca de lâmpadas. Né, sem falar a questão da poeira, e as correspondências, não tem serviço de correio. Nós já cobramos tanto isso aqui, a questão de um projeto para melhorar o serviço de correspondência, mas não chega a correspondência para o pessoal. O correio ali, presidente, não funciona. Mas mandar o IPTU para a Casa do Povo para receber, aí sim, aí o município manda as cobranças. Então aqui eu estou falando em nome de vários moradores que nos solicitaram que o governo olhe também pelas melhorias nos locais daquele bairro. Quero também, presidente, finalizando as nossas palavras de assuntos relevantes, saber do nosso governo municipal como está o projeto da feira do pequeno produtor. No governo passado, em parceria com Álvaro Jabuti, foi desenvolvido um projeto através do território das águas emendadas e através de políticas públicas no valor de R$400 mil para aquisição de um trator, um caminhão e também a construção da feirinha, visando atender nossos pequenos produtores que tanto dependem da agricultura familiar. Sabemos que o caminhão já está no município e gostaríamos de mais informações do governo, como está o andamento deste projeto. O pessoal da feira, de quarta-feira e domingo, tem nos procurado questionando essa situação, pois tem uma placa estampada lá na Avenida Bias Fortes, onde serão feitas futuras instalações. E a placa diz, presidente, início e término da obra. E o prazo expirou em janeiro deste ano de 2018. E todo mês, segundo os nossos feirantes, a prefeitura, representantes da prefeitura, procuram os feirantes e fala assim: presidente, no mês de fevereiro a obra está conclusa. Aí vai lá e fala assim: vereadora Camila, não, no mês de março a obra vai ser inaugurada. Não, é no mês de abril. Ou seja, nós estamos no mês de junho e nada, nenhuma resposta os nossos feirantes têm. E é triste ver a situação que eles estão passando, presidente. Eram, no início, quando iniciou aquele projeto, no pleito Dr. Kenny, lá no passado, 2012... eram 22 famílias que participavam daquela feirinha de quarta-feira. Eu visito muito lá e tenho certeza que nossos colegas vereadores também. E hoje, se o senhor for lá, presidente, é triste ver, tem apenas 6 barraquinhas de feiras lá. 6. E em estado crítico, é tenda enferrujada, buracos nas tendas. A gente vai lá, o pessoal, vereadora, que bom que veio um representante aqui. Olha a situação que a gente está, a gente sonha com a inauguração daquela feira. Então, eu quero pedir informações, às vezes a nossa líder de governo tem informações para nos passar, alguém representante do município. Eu acho que os nossos feirantes e os nossos produtores da agricultura familiar merecem esse respeito e uma resposta da população e uma resposta de nós, vereadores, também. Muito obrigado, presidente. Demais assuntos, estarei falando no momento de lideranças.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite às nobres colegas vereadoras, aos nobres colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui essa noite, na pessoa do companheiro de partido, Elianderson Pio, e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica, meu boa noite. Gostaria de informar que amanhã, às 10 horas da manhã, o pessoal do INCRA vai estar no assentamento Santa Mônica. O assunto é sobre crédito, que eu avisei aqui na semana passada. Então, a RAI vai estar no assentamento às 10 horas da manhã, no PA Santa Mônica. Às 13h30, às 1h30 da tarde, estará no município de Buritis, trazendo também tanto o contrato de crédito quanto alguns boletos. E vai ser aqui na Câmara, ela vai passar na Câmara, vai também no escritório do Sintraf. Às 9 horas, isso vai ser amanhã, 10 da manhã no Santa Mônica, às 13h30 aqui na Câmara e após aqui no Sintraf. Na quarta-feira, 9 da manhã, estará no PA Hugo Herédia. Gostaria de informar que esses assentamentos que eu citei aqui, todos eles, a Kelly ligou para os presidentes de assentamento e avisou quem são as pessoas que devem estar participando para ir assinar o contrato. Então, cada um aí, tanto do Santa Mônica quanto do Garede, é só procurar os presidentes de assentamento, que eles estão com a lista de quem deve ir para assinar esses contratos. Nesse momento de assuntos urgentes e relevantes, é só, seu presidente, devolvo a palavra.
Bem, boa noite aos nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Em nome do padre João César e o pastor Aleandro, eu gostaria de cumprimentar todo o público presente, agradecer por ter a casa cheia. Ficamos muito felizes por Buritis estar prestigiando a nossa Câmara Municipal. Quero cumprimentar bem o secretário de Cidade, senhor Júnior. Prazer muito grande ter o senhor aqui na Câmara Municipal. Seja sempre bem-vindo. Vou fazer um comunicado aqui do secretário de Agricultura, o senhor Daniel Prisco, e o senhor Edmundo, a respeito das associações nas quais está sendo beneficiado aí com a questão das águas para todos aí, né? Aquelas associações que estão nos ouvindo e os que não estiver ouvindo, passa até eles, por gentileza. Aqueles que não foram comunicados, para que venha pegar a documentação, para que preencha seus quesitos, que procure o secretário de Agricultura, senhor Daniel Prisco, para que possamos dar andamento e atender todos por igual. Viu? É um pedido do secretário Daniel Prisco. Isso é um projeto de simplificação de água para fazer parte do projeto aí. Nós precisamos que vocês procurem, sim, a Secretaria de Agricultura. Não deixe de procurar, não, porque depois pode ficar sem ser atendido e pode reclamar. Então, nós estamos solicitando que vocês venham até a Secretaria de Agricultura e procure, sim, o nosso secretário Daniel, para que possamos encaminhar toda a documentação. Aqueles que já pegou a relação, traga a relação preenchida. Os que não pegou ainda, vem até aqui para que preencha essa relação. Gostaria também de agradecer aqui a diretora da Escola Santa Isabel, na qual a nossa vizinha aqui no município de Arinos, tive uma reunião com eles essa semana, a senhora Elaine, a senhora Neide, obrigado aí por ter nos acolhido de uma forma tão especial. Quero agradecer também ao secretário de Estrada do município de Arinos, no qual conheci, e está disposto, o que o município de Buritis precisar, está disposto a somar junto com nós também, senhor Netinho do Cuscuzeiro, muito obrigado. É um prazer muito grande ter conhecido. Quero mandar um comunicado para a Selma, também lá na Copago, na qual o compromisso que fizemos, Selma, daquela macra parceria junto à Prefeitura Municipal e à diretora senhora Maura, foi entregue, e eu quero agradecer a compreensão de todos os vereadores dessa casa, porque acho que a partir do momento que os vereadores também compartilham, nós também gostamos de ser reconhecidos, porque às vezes a gente só leva pedrada muitas vezes, né? Mas eu quero agradecer os novos colegas vereadores pela compreensão, pela parceria junto à Prefeitura Municipal e dizer que estamos sempre juntos para fazer uma parceria para que tenhamos um Buritis melhor. Eu deixo aqui o meu abraço e muito obrigado a vocês, Selma. Segunda parte da reunião. Única discussão e votação da emenda de redação número 001 de 2018. Corrige vício de linguagem nos artigos que menciona do projeto de lei número 006 de 2018, de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para discussão da emenda.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente, aqui é só uma emenda de redação mesmo, onde se lê transtorno, aliás, onde se lê transtorno do espectro autista, está corrigindo para transtorno do espectro do autismo. E no parágrafo primeiro, onde se lia síndrome clínica, agora será sintomas clínicos do autismo. Só uma emenda de redação mesmo, de praxe nossa aqui. Meu muito obrigada.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Sete votos favoráveis, nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 10 de 2018. Institui a política municipal de proteção dos direitos das pessoas com transtorno espectro do autismo. É de autoria do vereador Didé também. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente, esse assunto foi muito debatido aqui na reunião da semana passada. Nós falamos aqui que recebemos algumas mães que tem os filhos que passam, né, pelo transtorno do espectro autismo, as dificuldades que elas enfrentam dia a dia, quando vão com seus filhos numa consulta médica, quando vão com seus filhos nos supermercados, nos correios, onde não tem as placas, né, presidente, onde identificam que as pessoas elas têm suas prioridades. As mães nos relataram as dificuldades enfrentadas diariamente. Nós relatamos aqui inúmeros detalhes onde fala sobre a síndrome, os sintomas, a importância da Secretaria de Saúde, de Educação também promover reuniões para auxiliar e para atender mais mães que desenvolvem, seus filhos têm o desenvolvimento ali desde criança, mas que as mães não conseguem perceber, né, o problema dos filhos. Muitos têm os filhos, mas também não aceitam. Então, assim, as mães vieram aqui, desabafaram, falaram a importância deste projeto, não só na área da saúde, como da educação, como também na área comercial, nos locais que elas frequentam diariamente com seus filhos. Então, eu quero aqui, mais uma vez, não vou delongar, nós já falamos muito sobre esse assunto aqui, a importância dele, e quero, mais uma vez, reforçar o meu apoio e dizer que sou favorável a este projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Eu sei que o assunto já foi bastante debatido, mas hoje, vindo para a reunião, também estava escutando na Voz do Brasil, hoje teve audiência pública sobre esse assunto, vereadora Vânia, que é de autoria aí do vereador Didé, né, sobre as pessoas que têm transtorno do espectro autista e do autismo. E teve audiência pública hoje no Senado e os senadores aí propôs que, para incluir esse dado em pesquisas, para que pessoas com esse transtorno sejam diagnosticadas mais cedo para começar o tratamento. Então, também é um grande avanço aí, e tanto a nível de Brasil quanto a nível municipal também, esse projeto. Era só isso para complementar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Gostaria de parabenizar as mães presentes, senhorita Francine, Beatriz e Tassiana, pelo belo trabalho aí que vem desempenhando com essas crianças que realmente merecem um carinho muito especial. Obrigada, Francine, por trazer essa ideia até a Câmara Municipal e fazermos um projeto aí, votar ele, defendendo essas pessoas tão especiais. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 11 de 2018. Autoriza a doação com encargos de imóvel que menciona a Associação Social Santa Luzia de Buritis e da outra autoria de providências de autoria do Executivo Municipal.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, esse projeto nós já votamos, inclusive, uma votação na sessão passada, e é um projeto que não tramita em regime de urgência. Hoje eu fui procurado pelo pastor Leandro, querendo discutir essa matéria também. Como o parlamento, ele trabalha seguindo o princípio da igualdade, nada mais justo do que ouvir aquela comunidade também, o que, é que eles têm a dizer sobre a matéria. Por essas razões, presidente, eu gostaria de pedir vista do projeto para uma discussão de segunda-feira nas comissões. Já teve aqui o padre e o pessoal da comunidade, e o pastor também quer discutir. Inclusive, eu percebo um grande número de pessoas daquela comunidade evangélica. Eu gostaria, por essas razões, presidente, pedir vista da matéria.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, eu também quero reforçar aqui, nesta noite, o pedido de vista do vereador Carlos Fernando. Na reunião passada, eu fui uma das vereadoras que votei favorável ao projeto, mas também recebi aqui inúmeros pastores, pessoas evangélicas nos procurando, também sou evangélica, e não é o fato de eu e o vereador Fernando sermos evangélicos, que eu até falei isso na reunião passada, que a gente votaria contra esse projeto, jamais, ainda mais projeto para fins religiosos e sociais, a gente está aqui para apoiar, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, mas também pastores nos fizeram haver questões assim, de justiça em relação ao terreno que, ora, está aqui sendo nomeado para uma doação. Então, eu acho que o caso é de se discutir, eu acho que é necessário ter vistas e é necessário também que os evangélicos, é necessário que os pastores procurem a prefeitura municipal, porque o projeto é de autoria deles. Nós estamos aqui para votar, mas o projeto é de autoria do prefeito municipal de nossa cidade. É eles que estão aqui pedindo que seja legalizada a doação de um terreno, então vocês também têm que procurar lá, procurar a prefeitura e debater o assunto. Na próxima reunião, a gente está aqui para ouvir a todos e fazer justiça, seja em relação à Igreja Católica, seja em relação à Igreja Evangélica. Estou aqui para dar o meu apoio. Meu muito obrigada, presidente.
Bem, os dois vereadores pedindo vista do projeto, no qual é bem democrático, mas eu gostaria de pedir também o consenso do plenário, se estão de acordo. Eu não tomaria uma decisão somente a minha pessoa. Eu gostaria de ver se há o acordo dos vereadores, sim, estão todos de acordo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Eu gostaria aqui de dizer o seguinte. Reforçar o que a vereadora disse, que um projeto que veio da Prefeitura Municipal. Foi no dia que o pessoal veio na comissão, não pude estar presente, mas, assim, voltei no primeiro momento, favorável. Continuarei, vou escutar o pessoal dos evangélicos, que alguns pastores me ligou hoje também, a gente vai escutar, vamos ouvir a proposta deles. E reforçar no sentido seguinte, o projeto veio da prefeitura, do prefeito municipal. Nada mais justo também do que estar atendendo aí outras partes. Mas, como o colega também falou, não é um projeto que está aqui como caráter de urgência. A gente vai escutar a outra parte, mas manterei aqui o meu posicionamento. Vou escutar o pessoal e manterei meu posicionamento do primeiro momento que chegou aqui o projeto, entendeu? Vamos escutar, vamos, se tiver uma proposta do pessoal aí, a gente vai escutar com todo o carinho aí, mas dizer que se tem a doação para uma das partes aí, também nada mais justo do que o outro pessoal requerer, né, doações de terrenos aí para outros fins aí, mostrando que isso venha realmente atender aí a população num projeto bacana e legal que seja desenvolvido. Era só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Bom, eu fui favorável, né, semana passada, né, todos nós fomos, né, favorável. O pessoal da comunidade esteve aqui presente, uma reunião com a comissão aqui nessa Casa de Leis, onde explicou e nós estudamos e todos, né, assumiu uma responsabilidade de dar o apoio e votamos. Eu também quero deixar bem claro aqui para vocês, eu estou vendo várias plaquinhas aqui, o que é importante? Não tem como a gente agradar todas as pessoas. Mas eu acredito que em cada momento das nossas vidas, quando a gente toma uma determinada atitude, uma ação, às vezes alguém fica prejudicado. Mas não é por esse motivo que as pessoas têm que, talvez, falar que aquilo não pode acontecer. Pelo contrário. Os evangélicos, pelo menos, nunca chegou um projeto aqui do prefeito para doar nada para os evangélicos. Nunca. Porque o dia que chegar, vocês podem ter certeza que se for para o social, para a coletividade, essa vereadora aqui apoia. Então, eu quero dizer assim, que não é dizer para nós o que vocês estão mostrando aqui que vai nos intimidar, não. É porque ou há uma negociação entre uma comunidade, entre uma classe social, você entendeu? Com o prefeito. Não somos nós que elaboramos o projeto. Nós não podemos elaborar esse projeto. Ele veio do executivo. E chegando aqui nessa Casa de Lei, estudamos ele. Né? Esteve aqui a comissão também, lá da associação, e pediu o apoio e nós demos. Da mesma forma, eu quero dizer a vocês que estão aqui, que vieram também em busca, que se vocês também têm algum terreno, têm alguma coisa, procura também o executivo, o gestor, e traz para nós. Vocês podem ter certeza que se for para a coletividade, para o social, terá o apoio meu. Porque muitas vezes eu não acho justo que aquilo que nós já conversamos aqui e determinamos, tudo bem, é um direito de vista, mas foi o que nós conversamos aqui uma semana atrás, né? O prefeito mandou para cá, entendeu? E hoje seria a segunda votação. Mas tudo bem, né? Tudo bem, está pedindo vista, não quer dizer que não será votado. Eu quero acreditar que as coisas, elas não podem mudar simplesmente, né? Assim, porque se os evangélicos também querem algo, é só buscar o executivo e trazer para cá, da mesma forma que o outro trouxe. Ninguém está impedindo ninguém de buscar aquilo que quer. Né? É livre, todos nós somos livres para ir até aquele prefeito, até aquela prefeitura ali, e conversar com o gestor e trazer aquilo que deseja. Qualquer associação, qualquer comunidade, porque primeiro depende dele, para depois chegar aqui. Então, eu acredito que a oportunidade é para todos mesmo. A oportunidade, a igualdade, é para todos. É para todos. Mas, porém, tem que chegar até aqui. Tem que sair de lá e chegar até aqui. Eu sou
Nilvinha,
favorável.
Concede uma parte?
Eu não sou favorável, espera um momento. Eu não sou favorável à vista. Mas tudo bem. Né, a maioria vai aceitar e quando for, né, quando o Carlos, Fernando e a Vaninha devolver o projeto, estudaremos, né? E como vamos sentar também segunda-feira que vem, ou amanhã, não sei, né? Se vai sentar já de imediato ou vai esperar para segunda-feira nas comissões, nós sentarmos e conversarmos, né? Mas eu acredito que é isso, né, que vocês também têm que fazer. Né, buscar aquilo que vocês querem, juntamente com o gestor, com o doutor Ken, e trazer para nós. Porque nós aqui, nós vamos votar, ou que sim ou que não. Mas primeiro tem que sair lá do executivo. Tá bom? Vou conceder a parte à colega aqui.
Não, eu concedei a parte, Nilvinha. A senhora se expressou muito bem. Estou vendo algumas plaquinhas ali que falam, vocês não fazem projeto. Nós fazemos projetos sim, mas deixamos claro também que projetos que geram despesas, esses projetos têm que vir de autoria do Executivo Municipal. E quero também aqui, até em nome do pessoal das igrejas evangélicas, falar assim que justiça ela tem que ser feita, presidente, para todos. Eu ouvi hoje pastores dizer que às vezes procuram a prefeitura quando dá construção das igrejas municipais para ver as questões dos impostos, dos ITBIs, e eles são tratados de forma diferenciada. Eles têm que pagar ITBIs. Conversando até com o pastor Leandro, ele falou comigo, vereador, eu fui lá, nós estamos com uma obra imensa, graças a Deus, sendo feita ali no bairro Canaã, até nas proximidades de onde vai ser feita aí as futuras edificações da Igreja Católica também. E precisei da isenção do IPTU, aliás, do ITBI, e tive que entrar na justiça para ter a isenção, enquanto outras igrejas têm seus benefícios. Falei com o pastor Márcio também está construindo, edificando a igreja aqui no bairro Veredas, e ele já não teve isenção nenhuma. Então, o que eles requerem é que a justiça seja feita para todos. Se vai doar um terreno para um, que possa fazer doação para outros. Pastor Leandro precisou de caçambas de cascalho da prefeitura para colocar ali nas obras suas edificações e não teve a parceria da prefeitura. Então, o que eles querem, eles não estão também contra o projeto, o que eles querem é que a justiça seja feita para todos. Então, eu acho que nada melhor do que essa vista para a gente sentar e discutir em comum consenso com os vereadores e com o governo municipal. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, vereadora Nilvia.
Realmente é isso mesmo. Realmente, vereadores, nós aqui dessa Casa de Leis, nós não podemos fazer projeto que altera o orçamento do município. Né? É inconstitucional. Somente o executivo é que pode fazer. Nós podemos fazer projetos na área social, projetos simples, mas projetos que aumentam a despesa, nós não temos, né, esse poder de fazer isso. Às vezes é por isso que nós não elaboramos esses projetos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Vereador Tonzinho da Vila Serrana, com a palavra.
Até no momento a gente tinha outras informações, né, sobre esse terreno, né? Mas eu mesmo, eu falo tanto lado católico e tanto lado evangélico, né? Eu sou católico, mas minha esposa é evangélica. E muita da família da minha esposa, a maioria todos são evangélicos. E tanto a minha família, a maioria é católico. Então, eu não tenho divisão, gente, tanto evangélico quanto católico. Eu sou do lado que é o certo. Entendendo? Eu acho que é muito bem colocado aí. Se o direito é para um, tem que ser para todos, né? Há controvérsias, doutor Fernando, a partir do momento que a gente ficou sabendo aí, que... Não sei, a gente tem que apurar isso mais a sério, né, padre? Em questão de uma documentação aí, de anos atrás, Luan, né? Que essas terras eram da Igreja Católica, depois foi doada para a prefeitura, que em Paracatu tem documentos que comprovam isso, e não sei o quê. O negócio não quer puxar para lado nenhum. Eu gosto da coisa certa, né? Mas também, por outro lado, eu vejo... Eu até no momento, no dia da votação, eu não sabia qual era a metragem desse terreno. A hora que o doutor Fernando falou, uma metragem muito boa. Daí, eu acho que para um bom senso, pelo meu ponto de vista, dá para atender. Se entrar num bom senso, dá para atender outras entidades também, né? Outras igrejas. Meu ponto de vista é esse. Eu vou estar favorável à vista, né? E vamos apurar mais. Para a gente fazer uma coisa justa, sem, né, sem prejudicar ninguém. Esse é meu parecer e devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereadora Martina, você não deu o seu parecer, se é favorável à vista?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina.
Esse projeto chegou aqui nessa Casa de Leis, tramitou aí na sessão anterior, né, eu não estava presente, teve a primeira votação. E nessa tarde de hoje, a gente foi procurado, não somente eu, como vários outros colegas vereadores, pelos pastores, algumas pessoas reivindicando a respeito desse projeto. A gente é sabedor que é um lote ali no bairro Jardim, onde que todavia, se eu não me engano, já está até murado, né? O que nos foi repassado que é uma doação já a longo prazo, não sei qual foi o governo que foi feito a essa doação desse terreno, doação verbalmente, né? E onde chegou aqui nessa Casa de Leis para poder estar fazendo essa legalização, a documentação deste terreno, passando para a Associação Social Santa Luzia de Buritis, onde que foi apresentado e que será construído a sede da comunidade Santa Clara. A comunidade Santa Clara é a comunidade do pessoal dos moradores do bairro Jardim. Todavia, também somos sabedores que a comunidade evangélica também nos procurou reivindicando por que toda vez o município só doa terreno para a instituição católica e não somente para outras entidades. Sabendo que eles também alegaram que nós não queremos terreno, nós estamos construindo, todas as outras instituições também estão construindo. Então, deixar bem claro aqui, eu sou favorável à vista, porque também a gente tem que escutar tanto o lado da entidade católica, que é representante da Santa Luzia, e também o lado evangélico, porque nós estamos aqui para representar o povo. Então, a gente tem que escutar todos os dois lados. Então, eu sou favorável à vista. Eu acredito que o presidente deva convocar uma reunião para estar esclarecendo, viu, padre, viu, pastor, para vocês estarem aqui, para estar analisando, e o executivo também está expondo como que foi feita essa doação, como que foi combinado a tramitação deste projeto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador professor Branquinho, por gentileza.
Mais uma vez, boa noite a todos. Como nós estamos numa casa totalmente democrática, né? A maioria já definiu, né, que pede esse, que conceda esse pedido de vista. Na reunião anterior eu não comentei, votei favorável ao projeto e não tenho até o momento a intenção de mudar o meu voto, né? Mas vou deixar bem claro, sou católico, não tenho nada contra os evangélicos, nada. A minha família, meu pai que faleceu recentemente era evangélico, tenho irmãs evangélicas. Eu acho que a religião ela é fundamental na vida de qualquer ser humano, independente da religião que seja. E na reunião passada a gente ouviu bastante sobre essa questão, que o terreno já era usado pela Igreja Católica, que a Igreja usava, e deixando bem claro que isso tocou em mim, assim, embora não conhecendo o projeto, não conhecendo o terreno, e votei favorável. Mas também sou favorável à questão da vista, para que possa discutir melhor, analisar melhor, e achando também que vai abrir um precedente, né, para as demais instituições, as evangélicas, por exemplo, também pleitear, requerer também terrenos que possam ser utilizados também para a construção também das suas igrejas, né. Mas deixando bem claro que não é questão de ser contra A ou B, mas sim entendendo que a Igreja Católica já utilizava esse terreno e simplesmente estava querendo regularizar. E esse foi o consenso de todos os vereadores na sala de comissões aqui na semana passada. Então, assim, talvez tenha uma pressão, obviamente, a Câmara lotada, todos nos olhando, faixas, etc. e tal, mas eu costumo votar assim com consciência e eu também sou contra privilégio. Mas embora o terreno, voltando mais uma vez, o que foi falado, que era um terreno que já tinha sido doado para a Igreja há muito tempo. Né? Então, a gente, como é um país democrático, todas as instituições têm os mesmos direitos de receber também terrenos. E a gente espera também que a partir desse momento, esse projeto sendo aprovado, ou se não for aprovado, né, eu estou dizendo aqui que para que eu mude meu voto, eu preciso ter algum argumento mais forte para a gente mudar. Eu, do contrário, eu vou manter o meu voto assim como eu votei no início. Se fosse evangélico também, teria votado favorável e não teria mudado o meu voto também. Entendeu? Então, assim, vamos discutir melhor, analisar melhor essa questão e vai abrir um precedente. Se fosse na questão legal de legislação, talvez eu fale besteira, abriria uma jurisprudência, né, para que outros também pudessem, o vereador Fernando, que é advogado, sabe melhor do que eu, para que outras instituições também conseguissem também a doação desses terrenos. Então vai abrir, com certeza, vai abrir isso aí. E quando vier um projeto dos evangélicos, vai estar aprovando com o maior prazer. Então, vereador, é isso aí, já foi voto vencido aqui, a gente vai estar de acordo também com a questão aí de adiar e da vista do projeto.
Gostaria de pedir a compreensão de todos participantes, né, pela decisão dos nobres colegas vereadores. Eu não vou ser contra as decisões dos vereadores, eu poderia muito bem ser contra, sim, mas eu trabalho pelo lado da democracia. Nós trabalhamos de uma forma que nós discutimos entre os nove vereadores aqui. Eu peço a compreensão de todos. Ele pediu isso do processo. Fernando, a semana que vem a gente consegue voltar ele para a pauta? Você me entregaria ele na segunda-feira que vem para a gente pôr ele em pauta?
Senhor presidente, em virtude da concessão de vista, eu convido as representações evangélicas, notadamente o pastor Leandro, que iniciou esse debate, convido também representações católicas, é um debate democrático e amplo, e acredito que algumas das partes, ou ambas das partes, certamente poderão interpor um pedido de uso da tribuna. Então vai depender do momento ali, do debate, para a gente saber o que se trata. Estou vendo muita gente falando sobre questão de mudar voto, de manter voto, mas ainda não se ouviu do que se trata efetivamente, né? Ouvi muita gente falar que a prefeitura é errada, que só beneficia católico. Até agora não é esse o calor do debate. Então eu preciso primeiramente ouvir, presidente, para depois decidir se tenho ou não condição de entregá-lo a tempo da pauta. A intenção é que sim, é que ele seja entregue a tempo da pauta, em que pese o regimento permitir a concessão de uma a três sessões. Então, se é concedido neste horário, eu teria até este horário para devolver. Né, mas eu entendi o pedido de Vossa Excelência, que se houver possibilidade de entregar antes ali das duas, das 14, para poder ser pautado. Tenho essa intenção, mas não posso afirmá-la sem antes ouvir os dois lados. Obrigado.
Muito bem, nome do colega vereador. Estou concedendo duas sessões para o senhor. Tá ok? E nós voltaremos o projeto para a pauta novamente para que possamos votar o projeto.
Presidente, só reafirmando então, reunião segunda-feira, 9 horas da manhã. Obrigado.
Com todos os membros, por gentileza, né? Os pastores, os membros da Igreja Católica, o padre também esteja presente, por gentileza. Vamos sentar, vamos discutir, vamos chegar num consenso que realmente saia da melhor forma possível. Está concedida a vista do projeto, sim. Nobre colega vereador Carlos Fernando. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Até lá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, senhores presentes, os ouvintes da Rádio Transamérica. Quero avisar aqui o pessoal lá da Campininha, né, que dia 24, às 9 horas, a gente terá uma reunião lá com todos presentes. Nós queremos a maioria, se Deus quiser, todos presentes, para a gente estar discutindo a questão da titularização, né, e sobre o gel reflorestamento, entendendo? Para estar dando encaminhada lá nos títulos, entendendo? Para a gente estar providenciando, né, Edmundo? Então vai estar lá eu, Edmundo Estrela, para a gente estar tirando algumas dúvidas que estão sobre essa titularização, entendendo? Então a partir de domingo às 9 horas da manhã, entendeu? Quero mandar um abraço aqui ao pessoal lá da Buritirama, né, o Divino, Ellen, né, lá do PA Pasmado, né, o presidente Etelvino e a sua esposa Angelina. Segundo a dona Angelina, escuta nós toda segunda-feira, senhor presidente. Ela está por dentro de tudo, é muito bom, viu? Está sempre por dentro das reuniões, sabendo o que a gente está fazendo, o nosso projeto aí, né? Dona Angelina José Durães. O Tião Piaba, lá na Vila Maravilha, né? Eu conheço mais como Tiãozinho, né? Mas ele é mais conhecido lá pela como ela tinha um piaba, né, um grande amigo, companheiro, meu conterrâneo lá de Unaí, entendendo? E na Vandeli Ribeiro dos Santos, nós tivemos uma reunião lá agora nesse domingo, né, onde se tratamos lá em questão do abastecimento de água e distribuição de caixas d'água. Entendendo? No momento é só deixar um abraço ao pessoal da Vila Serrana. E eu ver se eu lembro aqui. Ah, tá. À noite no sábado, gente, lá na Vila Serrana vai ser com os Feras do Som. Viu? Fazer à noite lá vai ser um forró com os Feras do Som, nosso companheiro. Sejam todos bem-vindos, reforço aqui meu pedido, entendendo? Para todos que estejam presentes lá. Né? A Goianinha, o Júnior, pediu para te agradecer aqui pela sua consideração, pelo seu respeito que você teve do problema de saúde dela, entendeu? Viu, Júnior? Aí mostrar para o pessoal que você não é aquele carrasco que nem todo mundo pensa, não. Você tem um coração bom e reconhece, né? Quando as pessoas têm seu direito, entendendo? Então ela que pediu para te agradecer aqui pela atitude que você tomou com ela hoje, entendendo? Em reconhecimento do problema da saúde dela, que já vem há muitos anos. Um erro médico que ela teve, infelizmente, que hoje prejudica ela no trabalho. E você teve esse reconhecimento. Viu? Então ela mandou te agradecer aqui em nome da Goianinha. Ela tem outro nome lá, mas mais conhecido popularmente por Goianinha. Tá bom? Então, já deixo uma boa noite a todos e devolvo minha palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero estender os meus cumprimentos também, mais uma vez, os caros colegas vereadores. Né? Sabemos que a tarefa é complicada, mas é importante para a nossa cidade de Buritis. Quero cumprimentar também o pessoal do meio rural como um todo, nos ouvindo nesse momento, o povo do Distrito de São Pedro, o pessoal de Vila Maravilha, o pessoal de Vila Serrana, São Vicente, Serra Bonita. Um alô especial para o pessoal lá do assentamento Nelson Mandela, também nos ouvindo nesse momento. Lá se encontra a Rose, né, e também o meu amigo Ronival nos ouvindo. Ronival que ficou mais velho esses dois dias, né? A gente tem uma diferença apenas de 5 dias para fazer aniversário. Dar os parabéns a você, Ronival, que Deus possa realmente conceder muitos, muitos anos de vida para você e que a nossa amizade dure por muitos, muitos anos. Nesse momento também eu quero dizer ao pessoal do assentamento Nelson Mandela e aproveitando, cumprimentando aqui o Júnior, que eu falei no início, o secretário de administração, não sei se eu falei errado, e cumprimentar também o secretário de obras, o senhor João Caetano, também que estava presente, cumprimentar também o professor Leonardo, que também estava presente ali, ao qual estendo os cumprimentos também aos demais professores, colegas de profissão, que estão nos seus lares, nas suas casas, nos ouvindo nesse momento. Hoje eu tive uma conversa com o senhor Douglas, secretário de Estradas e Pontes, e eu disse para o Douglas que eu daria um tempo para que pudesse respirar, acalmar os ânimos, e a gente puder cobrar novamente. E conclamo também aos caros colegas também que quiserem fazer parte dessa cobrança, não tem problema nenhum, todos podem reivindicar, podem cobrar. Eu vou cobrar mais uma vez, disse para ele que é a questão da ponte do Coqueiro. Nós fizemos uma passarela, e o pessoal sabe, foi uma luta para fazer aquela passarela, né, para sanar ali momentaneamente, ou amenizar o sofrimento daquele povo. E realmente amenizou, né? Não resolveu totalmente, mas amenizou o sofrimento. E hoje, falando com o Douglas, falei, Douglas, hoje começa, inicia mais uma jornada na persistência. E ele me disse, eu estou imaginando o dia que você vai começar a cobrar de novo. E eu tive início hoje, porque eu não estava com a cabeça muito boa também, tive muitos problemas esse ano, um ano difícil na minha vida. Mas eu disse para ele, a partir de hoje nós vamos começar a lutar em prol daquela comunidade mais uma vez e buscar a construção daquela ponte, da ponte do Coqueiro. Quem conseguir primeiro, que parabéns, tem mérito e tal, eu vou cobrar, fazer a minha parte, porque lá tem como eu disse para vocês, lá tem a Rose, tem o Ronival, tem o Alcides, tem a Rosinha, tem o pessoal lá que são meus primos, seu Samuel, pessoal que eu admiro, independente de ser parente ou não, a gente já estava cobrando antes, vai continuar cobrando agora. Eu falei já com o Júnior também, secretário, o Júnior me falou, ó, procura pessoas que possam doar madeira, o esteio da ponte, da pequena ponte, que é uma pontinha pequena. Então nós vamos estar procurando uma pessoa, já estou em mente aqui, não vou mencionar o nome, para doar madeira, pedir, eu sou bom demais, insistir, eu sou bom também. E aquilo que a gente insiste, a gente consegue, né? A persistência faz coisas difíceis se tornar possíveis, né? E é isso que é o trabalho do vereador, que é o poder é a palavra, o poder é a persistência. Nós não temos outro poder. Qual o outro poder que a gente tem? Né? Às vezes a gente vota aqui e tal, mas o poder mesmo nosso é a cobrança, é a persistência, a fiscalização e assim por diante. Então vai estar cobrando a ponte do Coqueiro, que agora já está um período de seca, já está na hora de fazer essa ponte. Eu acho que uns 15, 20 dias, se a gente conseguir a madeira, a gente consegue sanar esse problema lá do assentamento Nelson Mandela. Quero também dizer e cobrar mais uma vez também, obviamente o Júnior está aqui, ele vai falar assim, mas nós estamos lá na comunidade do Branquinho, atendendo o Branquinho, e realmente estava na nossa comunidade atendendo, embora que eu não tive nenhuma participação assim, diretamente com o pessoal lá, porque ninguém me procurou lá, seu Júnior me procurou, mas o pessoal que foi para lá não falou nada comigo, eu também não quis entrar no meio para não tá aborrecendo ninguém, né? Ele não mencionou nada a meu respeito, né? E o que eu falo diretamente com o secretário de administração. Mas estão lá na nossa comunidade, arrumando as ruas, a limpeza, e a gente agradece mais uma vez, né, porque realmente a comunidade precisa muito dessa limpeza, mas eu vou cobrar agora já de outro grupo, de outra etapa, que é as estradas vicinais. Eu venho desde o ano passado, do início do ano passado, cobrando a questão das estradas. Eu já mencionei isso falando com o prefeito Kenner, né, e ele me disse, nós vamos atender você, obviamente vai atender, e lá não é muita coisa para fazer, mas tem a estrada do assentamento Nelson Mandela, que é uma serra que tem 6 quilômetros de serra, que é patrolar e tirar o enxurro dessa serra, né? Sem tirar isso, lá é praticamente intransitável, só moto para passar, carro não passa, mesmo tendo desvio no rio, que ainda o rio ainda está um pouquinho alto, mas sem a estrada não tem como passar. E lá é só patrolamento, não precisa cascalhar, é toar, é só patrolar e tirar o enxurro da serra, coisa de 2 dias tira. Então eu estou falando isso publicamente, porque às vezes as pessoas que estão lá, Júnior, não é questão de criticar a administração, é só fazer mal o vereador, nós votamos no vereador aqui, ele foi a maioria dos votos, que o cara não está cobrando, né? Aí ele não tá pedindo. E às vezes a gente liga e fala, eu estou cobrando, mas é bom tornar público para o pessoal entender que o nosso poder é a cobrança, é pedir, mas também agradecer. E é o que eu venho fazendo. Eu agradeço a administração sim, porque aquele que não tem gratidão, eu sou um ser humano vazio. Nós temos que ter gratidão. Então, se a administração me ajuda, atende os meus pedidos, que são anseios do povo, eu tenho que agradecer. Então, eu realmente, meu muito obrigado pelo trabalho que a gente vem fazendo, pela parceria que a gente vem fazendo. O vereador não fica pedindo nada pessoal para si, mas pede para a comunidade, pede para o seu povo, pede para Buritis, como é a questão da emenda da saúde que nós vamos trazer para cá, e assim por diante. Eu quero pedir também para a estrada do seu Nonô, que é uma estrada também, são 17 quilômetros de chão e pedra. É quase como se fosse uma estrada que eu fui aqui em direção a uma cidade, que não vou mencionar o nome, que amassei as 4 rodas do meu carro, é muita pedra com a ponta para cima, muito complicado. Então tem que ser, eu não sei, um trator de esteira, alguma coisa, alguma máquina que possa dar uma amenizada para que possa se tornar transitável, né? Essa estrada lá do seu Nonô também. Então é isso aí, nesse momento as minhas cobranças são essas. Convidar mais uma vez todo o povo de Buritis, está se aproximando da festa tradicional da nossa comunidade. Eu falo com orgulho dessa festa, porque a festa, o pessoal fala, mas festa... Fazer festa em crise, o povo também não pode ficar simplesmente só trabalhando também, não. Tem que ter um momento de lazer, de diversão. Não é uma festa grandiosa, com grandes gastos, uma festa razoavelmente, né, com um valor econômico razoável, mas que leva alegria, que traz pessoas de Goiânia, de Brasília, de Formosa, de Formoso, traz pessoas de Unaí, leva pessoas de Buritis para a nossa comunidade, engrandece o nosso lugar, divulga o nome do Pasta 3. Pasta 3 hoje, o Distrito de São Pedro hoje é falado em todas as cidades, e uma das razões é esse evento, uma das razões é a representação do lugar, que obviamente a gente tem que levar o nome do lugar, honrar esse lugar que meu pai e minha mãe tanto gostou e escolheu para criar os filhos deles, que hoje eles estão com Deus, se Deus quiser, e a gente vai estar honrando sempre, defendendo Buritis, mas defendendo a minha raiz principal, que é onde, não foi onde eu nasci em Unaí, mas é o lugar que eu estou há mais de 30 anos morando. Então todos se sintam convidados para essa festa tradicional no dia 29 e 30 de junho, final de semana que vem. A nossa comunidade vai estar de portas abertas para recebê-los, receber todos aqueles que se quiserem divertir, né, da melhor maneira possível. Nós estamos lá com a parceria, agradecer a Marina, eu acho que ela estava aqui agora no plenário, eu acho que vi um rostinho assim, parece que é o dela, a secretária de Educação e Cultura. Muito obrigado a você, Marina, pela parceria, por atender o vereador. A gente fica ligando, mandando mensagem, trocando ideias e providenciando ofícios e requerimentos e aquele negócio todo. Então, assim, pela parceria, muito obrigado. Ao prefeito Dr. Ken, que a gente faz uma parceria, o vereador sem um prefeito, a gente sabe, eu falo isso espontaneamente, abertamente, falo sem medo nenhum, o vereador seu prefeito, ele não consegue fazer muita coisa, e o que eu venho defendendo não é o meu interesse, venho defendendo o interesse do povo que acreditou em mim, daqueles que não acreditaram, também que possam acreditar, dos 588 votos que eu tive, votos de confiança, procuro honrar esses votos. Ruim é você fazer uma parceria para defender o seu interesse próprio, isso eu não faço. Não tem um parente meu trabalhando dentro de prefeitura, nunca pedi nem para o prefeito anterior, o prefeito João do Caixão, que é meu amigo, e nunca pedi também para o prefeito Kenner, que hoje eu também considero como amigo, nunca pedi uma vaga sequer para parente meu trabalhar. Então defendo o interesse do povo. Então, para encerrar aqui minhas palavras, não me alongar, e já tendo alongado, Quero deixar um abraço especial aos meus alunos lá de Vila Maravilha, né, que eu tenho a honra de dizer que sou professor. Hoje eu estou aqui realmente falando sobre isso, né, tenho a honra de dizer que sou professor. É tanto que fiz concurso para professor mais uma vez, né. É, ao Lau e família lá de Vila Maravilha, minha aluna Lana, ex-aluna, que também hoje mora aqui em Buritis, estuda em Buritis. Ao Daniel Prisco, da administração atual do governo do Dr. Kenny, um cara bacana, empenhado, dedicadíssimo. Ao Lênio do setor de projetos também, a você, Lênio. Muito obrigado pelo empenho e dedicação. Ao Eloilton, engenheiro da prefeitura também, um cara muito bacana. E às vezes você fala assim, mas eu elogiar incentiva, elogiar motiva, elogiar faz você desempenhar ainda melhor o seu trabalho. Então vocês, meu muito obrigado, que vocês defendem os interesses do povo da nossa cidade. Ao João Caetano, também, secretário de obras também, um cara muito bacana. Manda um alô também pro Júnior da Tropical, que pediu, passando ali na rua, me falou. Danilo, da Casa Uniforme. A Rosina, a professora Rosina. O Zezé, a Cláudia, minha comadre Cláudia, diretora da Escola Estadual São Domingos. Ao Cleito Gomes, professor também como eu, o Nilson, também professor como eu, o Charlie Pinheiro, também professor e vice-diretor da Argemiro, ao Carlos Mendes, professor de física aqui de Buritis, amigo e irmão de consideração, a todos vocês, estendo os meus cumprimentos a todos os professores, que exercem a profissão mãe de todas as profissões. Meu muito obrigado a cada um de vocês e uma excelente noite para todos e devolvo a palavra ao presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, Camila Lula de Almeida, líder do PT.
Senhor presidente, não sei se consegui me expressar bem com relação ao projeto que foi bastante debatido aqui, mas eu quero dar minha contribuição final aqui ainda. Dizer o seguinte, que eu espero que com a vista do projeto, que a gente consiga agradar tanto os dois segmentos de religião. E que aqui eu quero mesmo, nós estamos no ambiente político, na Casa de Leis, eu quero falar mesmo da minha interpretação política que eu tenho desse assunto. Primeiro, o projeto que beneficiaria aí, o pessoal que vai beneficiar, não sei como é que vai ficar depois da vista, a igreja católica, ele demorou a vir para cá e ele foi para a rua primeiro do que chegar na Casa de Leis. Então, tinha muita gente que chegou em mim, eu conversei com o vereador de Dé, chegou no vereador de Dé, perguntando assim, uai, disse que o projeto é para estar lá e o pessoal da oposição não quer votar para entregar o terreno para a Igreja Católica. A gente sempre desmentiu, não, se chegar lá nós vamos averiguar estamos aí para ajudar. Eu também, fazendo uma avaliação política, e é importante lembrar aqui, o pessoal que está aqui cobrando, reivindicando aqui na Câmara hoje, dizendo que é direito de igualdade, também concordo que tem que ter, né? Mas que vocês têm um poder de pressão e que essa pressão talvez não esteja sendo usada da forma que deveria ser. Porque aqui tem um companheiro ali que também é sindicalista, que faz parte da igreja, que é o Carlos, que foi candidato a vereador, e diga-se de passagem, teve uma votação expressiva, que disputou do lado do prefeito Kenny, né, teve mais aí de 300 votos, se eu não me engano. Temos aqui a vereadora Vânia, que disputou do lado do prefeito Kenny, que foi bem votada. Temos aqui o vereador Carlos Fernando, que disputou do lado do prefeito Kenny e foi bem votado, e todos eles são evangélicos. Então, assim, que possa usar desse poder de pressão para conseguir agradar tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, porque vocês têm força. E o meu posicionamento político aqui é no sentido do seguinte, de fazer uma votação que agrade a todos. E pedindo concedido aí duas sessões de vistas do projeto, nós, se eu não me engano, estamos entrando em recesso aí das reuniões na segunda-feira que vem. Né? Então, tem mais uma? Pensei que seria voltado, só seria retornado para a pauta após o projeto. Então, assim, eu acho que é bom, o momento é bom para a gente conseguir com que a igreja, tanto uma religião ajude a outra. Quem sabe que ao invés de votar aqui quando devolver, a gente voltar a segunda votação da Igreja Católica, que já não votar a primeira aí de uma doação de um terreno aí, que possa ter um projeto legal da Igreja Evangélica. Então, que essa pressão sirva para a gente conseguir mais coisa para ajudar tanto as duas religiões, tanto a católica quanto a evangélica. E, E fico feliz com o embate, com a pressão do pessoal vir na Câmara de se manifestar, que essa manifestação possa chegar ao Executivo e que vocês tenham força, igual eu falei, porque vocês têm representantes que são evangélicos, que, diga-se de passagem, tem uma votação muito expressiva, que pode sim, e que tem um diálogo aberto diretamente com o prefeito Kennedy, que pode sim estar elaborando um projeto também, de igual forma, à Igreja Católica, e está vindo para cá, para todo mundo estar sendo beneficiado, tanto os dois lados. Que isso, que essa pressão não sirva para o Executivo retirar, para o Executivo não doar esse terreno, e aí falar, não, já que, que não tem como, então não vamos agradar nenhum e nem outro. Eu espero que agrade a todos e que tenha um projeto também legal aí para o pessoal da Igreja Evangélica, que venha a primeira votação, se possível, né? Se a gente votar a segunda da Católica, já votar na primeira do pessoal evangélico aí. Sim, vereadora.
Falar aqui com o pastor Leandro, que foi uma das pessoas que acho que procurou a maioria de todos nós, vereadores, juntamente com o pastor Márcio. A Camila falou muito bem, da mesma forma como vocês vieram aqui hoje, nesta noite, reivindicaram de nós, vereadores. A gente fica satisfeitíssimo quando a casa está cheia, quando a gente vê a participação popular. Quiséramos nós que mais projetos que vêm para cá possam ser debatidos e houvesse a participação popular. Então, acho que é importante, pastor Leandro, essa pressão que teve aqui hoje, no sentido de pedir a ajuda de nós, vereadores, que também o senhor, a pastora Jéssica Verônica, possa procurar o Executivo Municipal, que eu acho que é a parte maior e principal neste momento. E sim, sou evangélica, vereadora Carlos Henrique, eu sei que sempre está aí na luta, defendendo também os evangélicos, vereador Carlos Fernando, quero deixar desde já, se precisar do meu apoio para participar de qualquer reunião que tenha interesse de ajudar o Conselho de Pastores do município, para que também seja beneficiado com a doação de um terreno, o senhor pode contar com o meu apoio. E todos os evangélicos, desde já, conte com o apoio dessa vereadora. Obrigada, vereadora Camila.
Por nada, fique à vontade.
Pois não, vereador, só fazer uma colocaçãozinha aqui, é o seguinte, eu queria só tirar uma dúvida aqui, pelo seguinte, que a Igreja Evangélica tem várias instituições, né? Eu tenho o pastor Roberto, ali que é meu amigo também, inclusive ele até aluga um espaço, né, para ter sua igreja, para celebrar sua religião lá e tal. E tem outras e outras aí, né? Tem o pastor Gamenon e tem outros. E até no momento falaram, né, do nosso amigo que ia para comparecer. Então, se tem essa discussão na segunda-feira, acho que tem que servir para todas as instituições. Né? Qualquer outro pastor, né, Júnior, vai ter o direito de estar participando também para poder ver como é que, né, que fica aí, né? Concorda comigo, vereadora Camila?
Então, quando a gente fala pastor Leandro, porque ele foi a pessoa que encabeçou. Mas é claro, acho que nem precisa dizer. Quando a gente fala evangélicos, são todas as igrejas. Exato. Quando eu falei conselho dos pastores, significa todas as igrejas.
Por isso, para exclamar bem, para ficar bem claro, né, que nem tem meu amigo pastor Roberto também, e todos que estiver ouvindo, né, que participe também dessa reunião de comissões na segunda-feira. Só para esclarecer, para deixar bem claro, né? Obrigado, vereadora Camila.
Por nada. Mas era isso, presidente, que eu gostaria de deixar frisado aqui essa noite, dizer que não estou aqui para prejudicar ninguém, que chegando nessa casa de lei aqui, estou aqui para poder ajudar. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, aproveitando também aqui a casa cheia, né, e é importante a gente falar sobre um assunto que tem praticamente quase 2 anos que ele vem sendo falado aqui. Às vezes se torna chato falar, mas é bom para a gente aproveitar a participação popular. Eu quero hoje, aqui nesta noite, reclamar, presidente, e falar também quanto à minha indignação com o que está acontecendo com o transporte escolar de nosso município. Eu não paro, presidente, de receber reclamações. E quero deixar claro que eu nunca procurei, até o presente momento, o auxílio do Ministério Público para fazer denúncia sobre nada que envolvesse o governo municipal da nossa cidade. Nunca fiz nenhuma denúncia, presidente. Mas em se tratando do transporte escolar, vereadora Nílvia, quero dizer à senhora que a senhora tem aqui uma parceira nessa Casa de Leis. É preciso, presidente, dar um basta. Não podemos fechar os nossos olhos como se nada tivesse acontecendo.
Fomos eleitos para legislar, para fiscalizar e para representar a população de Buritis. E é inadmissível ver licitações ocorrendo a todo instante na prefeitura municipal. Cadê, presidente, a transparência? Nós cobramos tanto isso do governo anterior, e Luan está aqui, Luan Cordeiro, que não me deixa mentir, que foi meu grande parceiro aqui nessa Casa de Leis. Nós cobramos muito do João, transparência no transporte escolar. Até houve, presidente, uma transmissão pela TV Rio Preto. Foi claro lá, foi aberto ao público a licitação do transporte escolar, e acabou o problema. E hoje a gente enfrenta aí esses problemas. Recebemos denúncia aqui, presidente, todo dia, de linha, que passou por vistoria e tem outro transporte trabalhando no lugar. Linha que passou na vistoria e os transportadores não têm as documentações necessárias exigidas pela lei. Linhas de ônibus com apenas 7 alunos. Linhas de Kombi, presidente, superlotadas. Linhas que atende aí 8, carregando 17. Linha que vai para licitação e o transportador escolar entrega essa linha por causa do preço barato para ficar trabalhando no contrato, porque no contrato o preço é melhor. Linha, por exemplo, ali no São Vicente, com Kombi superlotadas, e falam que é para fazer economia. Retira o ônibus de lá, mas não apresentam nenhum relatório dessa real economia alegada. Os pais estão aqui nos nossos gabinetes todos os dias reclamando, inclusive dos seus filhos terem que sair das escolas às 4h50 da manhã. E o povo nos cobra um posicionamento, e eu quero deixar claro que todas essas reclamações apresentadas a essa vereadora não ficarão, presidente, em vão. Não ficarão. E falo mais uma vez que verificarei todas as reclamações e denúncias a mim apresentadas. E irei procurar os préstimos, sim, do nosso digníssimo promotor de justiça, se for necessário. Pois quando falamos no transporte escolar, temos que lembrar que estamos falando também em educação e em nossas crianças e jovens que dependem de um transporte escolar, presidente, com qualidade. Estarei cobrando 2 anos, é chato a gente reclamar isso aqui. Às vezes fala assim, ah, está reclamando que a vereadora é oposição. Não sou oposição não, fui eleita na base de governo do prefeito. Mas eu estou aqui para defender o povo, não é prefeito, não é governo não. Então deixo claro que já chega. Qualquer reclamação que vier a mim, eu quero deixar claro aos representantes do governo que eu não vou me omitir. Eu vou tomar as providências, sim. E também falando para a população que está disponível no meu gabinete, qualquer de vocês que quiser cópia do projeto de lei que foi nos enviado pelo governo municipal, solicitando desses vereadores o aumento da taxa de iluminação pública. No momento em que vivemos, eu quero dizer a vocês que o projeto está lá, eu quero ouvir também a participação popular, a opinião de cada um. Tem lá, deixar claro também ao pessoal, pessoas que de 0 a 30 quilowatts, que não pagavam iluminação pública, a proposta do governo agora é que pague. Lotes que não tinha residência, que antes não pagava energia, agora está cobrando também. Chega a ser aumento de 100% na taxa de iluminação pública. Se não bastasse o aumento do gás, o aumento de tanta coisa que vem do governo estadual, agora o nosso prefeito também manda um projeto para cá para aumentar os impostos aqui. Estamos aí cansados do aumento do combustível, o bafafá que foi, o blababá que foi. A semana passada um desgaste para nós, ninguém aguenta mais pagar imposto. Esse é o meu posicionamento, mas eu voto de acordo com a opinião popular. Quem quiser cópia do projeto de lei está disponível em meu gabinete. Senhor presidente, só quero finalizando deixar aí um abraço para as pessoas que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, que nos enviou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, que é o seu Deuclides, a dona Valdo, Ronieri, a dona Badia e a Juscelia, moradores lá da região da Copago, do PA Hugo da Silveira Herédia. Dizer a você, Ranieri, que está nos ouvindo, que nós estaremos aí na primeira semana de julho fazendo uma reunião com esta comunidade. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês que nos prestigiaram aqui com a participação.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje, como foi falado aqui nessa Casa de Leis, a respeito do projeto de doação do terreno para a comunidade da Santa Luzia. Toda vez, quando se faz um loteamento, quando se abre um loteamento, tem aquela área pública, né, que tem do município. Chegou nessa Casa de Leis, aqui, um projeto de um loteamento Eldorado. Esse projeto ele já foi aprovado no mandato anterior e ele retorna aqui nessa Casa de Leis, só que mudando. Ele agora era para fins sociais. O que significa para fins sociais? É onde que será atendido, onde será, está correndo atrás o prefeito juntamente com o empreendedor, né, para estar conseguindo casas juntamente com a Caixa Econômica, para beneficiar a nossa população de Buritis. Então, logo, não fui apresentado hoje, mas eu tenho certeza que o nosso presidente, na próxima reunião, né, posso estar encaminhando aqui para a apresentação, que eu tenho certeza que tanto os nobres colegas, quanto a população e o senhor presidente está lutando para que conseguimos mais uma conquista para o nosso município. Parabenizar o empreendedor Wendel, juntamente com o nosso prefeito Turquene, que está correndo atrás desse loteamento para os fins sociais. E também falar que, quando tem um loteamento, tem a área pública. Podemos estar tentando, a entidade, o Conselho dos Pastores, estar fazendo também um projeto para que possa, nesse novo loteamento Eldorado, ser implantado também algo, né, para os evangélicos, porque também eu acredito que é uma entidade que tem o seu legado, que tem o povo que sempre está lutando para o melhor do nosso município. Então, acredito que com essa reunião a gente possa estar esclarecendo todas as dúvidas, tudo que tem, e que também possamos estar aí empenhados para, sim, lutarmos juntos com todos os evangélicos também, quanto também a entidade católica. Parabenizar a diretora Eliene e a diretora Elizabeth pelas belíssimas festividades nas suas escolas, ali no bairro, na escola Nilson e também na escola Filomena. Também deixar aqui um parabéns aqui à equipe da saúde, à equipe do João Caetano, que estão ali fazendo a reforma no ambulatório municipal, onde que todos possam estar tendo uma qualidade de atendimento melhor, uma melhor recepção. Então, está ficando muito bonito. Onde que também estive conversando com o Júnior, o nosso gerador, logo vai estar funcionando, já vai estar fazendo os testes, colocando para funcionar o gerador, né? Que quando falta energia, a unidade mista de saúde já não vai faltar mais, que o gerador já está em funcionamento. As limpezas das vilas do distrito de São Pedro, onde receberá as festividades, também ao distrito de Serra Bonita, onde que está sendo beneficiada com obras, a limpeza, o Rufino empenhado ali também, melhoras. E também falar em Serra Bonita e distrito de São Pedro, o deputado Sávio Souza Cruz encaminhou para o município de Buritis ambulâncias, onde que os distritos também serão beneficiados. A nossa cidade também ganhou UTI nova, mas também os nossos distritos também irão, o prefeito Dr. Kenny vai mudar a frota, renovar, como são distritos longe do município, principalmente Serra Bonita, melhorar o atendimento para aquela população, onde também será entregue para toda a população de Buritis, através desse deputado que conseguiu mandar a verba para poder estar fazendo iluminação pública, ali, iluminação do buracão, do nosso campo buracão, onde que todos os moradores já perceberam que já está iluminado. Parabenizar ao Mário e toda a equipe da Secretaria de Esporte. Deixar aqui um convite para toda a população e parabenizar a diretora Elizabeth, a nossa secretária Marina, ao prefeito municipal pelo empenho, a essa Câmara, viu, Gildo, pelo empenho também de ter, vamos ter o 8º Festival Regional Nossa Arte no dia 22 e 23 de junho, será sediado no município de Urucuia, onde os alunos da APAE de Buritis irão representar o nosso município no Festival Nossa Arte, onde que estamos aqui na torcida para que possam ser classificados para estar disputando o estadual representando o município de Buritis. Parabenizar a diretora Elizabeth por mais uma conquista ali à frente da APAE, a Brinquedoteca, em parceria com a Capum, ela conseguiu uma brinquedoteca. Parabenizar a Ilza, que é a gerente aqui de Buritis, e o seu Raimundo Alemão, que é o presidente da Capu Geral, pelo empenho. Está tão longe, às vezes, fala, Capu, tira o dinheiro aqui, emprega o pessoal, mas não investe nada, às vezes, em Buritis, como alguns já falaram. Fizeram investimento ali da veterinária, mas também tem o seu lado social, onde que também retornou ali, para aqueles alunos, uma brinquedoteca maravilhosa e que já estão sendo utilizadas. Parabenizar aqui o Neguinho, que é o novo presidente da Associação do Pernambuco, onde teve a reunião no dia de sábado, e ele já foi eleito a nova chapa ali da Associação do Pernambuco. Deixar aqui o meu abraço, Zé do Zó, e toda a equipe também, que eram o ex-presidente da Associação do Pernambuco. Desejar boa sorte e que pode contar com o apoio dessa vereadora e também do governo municipal. Deixar o meu abraço aqui para o meu companheiro Marcelão. Muito obrigado, Marcelão, pelo seu empenho, juntamente com a sua esposa Joana, onde nós fizemos uma belíssima cavalgada ali na Serra das Araras. Muito, muito bem organizada, que você está de parabéns pela sua organização. Então, senhor presidente, por hoje é só. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e que vocês possam estar participando cada vez mais e mais o que se passa aqui nessa Casa de Leis, porque nós estamos aqui para representar vocês. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Bem, quero cumprimentar mais uma vez os novos colegas, agradecer o público presente, pedir a compreensão de todos também, esse pedido de vista do projeto. Quero deixar aqui um abraço à nova diretoria da Associação do PA Cristo Redentor, na qual a presidente agora é a senhora Ivani, o vice-presidente Mozart. Quero deixar um abraço também aqui ao ex-presidente, senhor Paulo Viola, no qual fez uma bela gestão também na comunidade, conquistando muitos benefícios para aquela associação. E deixar aqui também um abraço para o Neguinho, novo presidente do Pernambuco, que é um grande amigo da gente, e o seu Derisvaldo, também, que é um grande parceiro de nós aqui de Buritis, um grande empreendedor também. Deixo um abraço a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Didé, devolvo a palavra ao presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 19ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 25 de junho de 2018. Um abraço e uma boa noite a todos vocês e mais muito obrigado.